De Olho no Preço, com Fabrício Toneguti.
Nove horas e 35 minutos, a gente está de volta com mais um bloco aqui do CBN Jornal da Manhã e agora com a coluna De Olho no Preço com Fabrício Toneguti. Fabrício, Natal chegando, a ceia aí já sendo planejada e já preparada, supermercado cheio, e aí vem aquela pergunta clássica. Diversas notícias mostram que o Brasil está batendo recorde atrás de recorde de exportação de comida. E se o Brasil exporta comida, isso não deveria deixar a comida mais cara aqui dentro? Bom dia para você.
Oi, Rita. Feliz Natal para você. Feliz Natal para os nossos ouvintes. Vamos lá. A gente já está na véspera de Natal, dia 24. Todo mundo pensando aí na mesa do Natal. E a verdade é que quando a gente vê notícias assim de que o Brasil está batendo recorde de exportação de comida e mandando comida para fora, fica dando aquela sensação de que, mas peraí, se a gente está exportando tanto assim, será que não vai ficar mais caro aqui dentro? E essa não é uma percepção assim à toa, né? A gente teve experiências no passado, por exemplo, no próprio ano passado, em que quando o Brasil exportou bastante, a comida ficou muito mais cara no Brasil. Mas, em 2025, o Brasil bateu recorde já acima do que era 2024, exportou mais comida do que nunca, e ainda assim o preço dos alimentos acabou subindo bem menos do que a inflação geral. E teve até comida que baixou o preço, o que é ótimo para o bolso do consumidor, né?
Fabrício... E como é que fica aí? O consumidor está com medo? Esse medo faz sentido aí?
Olha, a gente vê o seguinte. Quando o Brasil ele exporta, a gente acaba tendo esse receio, né, de ficar mais caro. Mas a gente viu uma coisa ótima. O Brasil em 2025 exportou, e exportar é uma coisa boa. Ele exportou mais de 155 bilhões de dólares, é uma coisa assim sensacional. Ele exportou uma safra de 352 milhões de toneladas de grãos, então soja, milho, café, açúcar exportou mais, carne exportou mais, tudo a gente exportou mais. E o que acontece? Isso acabou sendo bom para o Brasil, porque primeiro, quando a gente exporta muito, vem dólar para o Brasil. Quando vem dólar para o Brasil, isso aumenta a entrada de dólar no Brasil, abaixa a cotação, aquela leizinha tão importante da oferta e procura. Então, quando tem muita oferta, baixa o valor. Exportou demais, veio dólar para o Brasil, acabou caindo o valor do dólar. Com o dólar baixo, todo o resto, toda a inflação, todos os produtos são beneficiados com uma inflação mais controlada.
Fabrício,
esse medo de quem está no supermercado, né, se está fora, né, vem para cá e tal, isso não é exagero, né? Lembra que ano passado a gente estava falando que os alimentos eles subiram quase 8%, enquanto a inflação estava perto de 4%. Quer dizer, a comida era o grande vilão de quem estava no supermercado. Então, quando a exportação cresce, as pessoas realmente ficam com esse receio de que o preço vai subir do alimento dentro do nosso carrinho de supermercado.
Fabrício, e por que que agora foi diferente?
Bom, foi diferente porque em 2025 o Brasil ele cresceu a produção do alimento. Ele cresceu a produtividade dele. Então, além dele vender muito, ele produziu muito mais quantidade. Inclusive, ele cresceu a produção de alimentos acima do que ele cresceu a exportação de alimentos. Então, a gente teve recorde de produção, recorde, por exemplo, de produção de carne, recorde de produção de alimentos básicos. E quando você produz mais e produz de forma mais eficiente, você muda completamente o jogo.
Agora sim, eu entendi. Fabrício, outra pergunta que eu tenho para fazer para você aqui é com relação ao bolso do consumidor. Isso apareceu no bolso, essa diferença?
Aparece sim. essa diferença apareceu entre aquilo que aconteceu em 2024, que assustou tanto, e agora em 2025, essa diferença aparece diretamente no bolso do consumidor. A gente teve uma inflação que em 2025 está um pouco mais comportada, então está lá perto de 4,4% em 2025, enquanto os alimentos, eles, ao invés de subir 4,4%, subiram 2,7% no ano, ou seja, quase que a metade. Ficou bem menor, os alimentos subiram menos do que o resto das coisas, né? E teve, inclusive, item que caiu bastante, item do nosso dia a dia, arroz, feijão. Então, feijão, por exemplo, teve uma queda de 30% em 2025, e isso a dona de casa sente no bolso. O arroz recuou quase 20%, batata 9%, tomate teve em agosto queda de 13%, enfim, tudo isso é porque a gente conseguiu produzir mais e melhor. Isso tudo pesa no prato e no bolso do brasileiro, né?
Com certeza, mas nem tudo ficou mais barato, né? A gente viu aí que foi alguns itens, né?
É, a gente teve algum ponto de equilíbrio, né? Embora muita coisa tenha caído, mas você vê, a carne que diminuiu um pouco o ritmo de crescimento, mas ainda teve uma alta de 1,5% agora no fim do ano, também por conta dessa demanda de Natal. A gente viu algumas frutas subindo, o café que ainda fica caro, mas no fim a comida pesou bem menos no bolso do que nos anos anteriores, né?
Olha que legal. É, então esse Natal tende a ser menos pesado para quem ainda vai fazer as compras de supermercado, né?
É, vai ser bem menos pesado. Não vai ser um Natal de preço baixo, não, né? Não significa que as coisas ficaram tão super baratas. Não é isso, mas está bem menos pesado, bem menos sufocante. A gente viu arroz, feijão, legumes, vários itens que são básicos, eles ajudaram a compensar as altas pontuais de carne, de alguns produtos típicos da nossa ceia de Natal. Isso foi um dos poucos anos em que a inflação dos alimentos caiu, onde justamente aperta mais, que é aquela base, né? O arroz, o feijão, aquilo que a gente compra todo dia. Isso é uma excelente notícia para o brasileiro.
E consome muito, né? Então, exportar não é um vilão para o Brasil?
Não. Exportar não é um problema. O problema é quando a gente exporta sem ter produzido tanto. Então, se eu tenho só um pouquinho de comida e eu mando tudo isso para fora, então falta para quem está aqui dentro, e aí sim a gente vê os preços subirem. Mas quando a gente consegue exportar, mas exportar com escala, produzindo bastante, aí a gente vê que inclusive essa exportação ajuda a financiar e segurar os preços de todas as outras coisas aqui no Brasil. Isso foi excelente para o Brasil.
E isso vai continuar em 2026, Fabrício?
Olha, em 2026 a gente não deve ter um aumento, a gente já teve um aumento sensacional de produção de alimentos e de grãos esse ano de 2025. E é difícil quando você tem um aumento tão grande quanto esse, você continuar crescendo nesse mesmo ritmo. Então em 2026 a gente deve ter um aumento da safra de mais ou menos 1%. O clima também parece que vai ser menos favorável do que foi esse ano. Então, as exportações devem continuar fortes. Então, o que a gente deve enxergar em 2026 é que os alimentos, eles devem voltar a subir bem mais próximo da inflação geral. Vai subir em linha com todo o resto. Ele não vai puxar a inflação para baixo, como foi em 2020, que foi uma exceção. Foi uma bênção para o Brasil, foi uma coisa muito boa para o Brasil, mas em 2026 os alimentos devem ter um preço mais normal, junto com a média do Brasil.
Fabrício, para quem está ouvindo aqui a rádio agora, deixou aí para comprar os itens da ceia nas últimas horas. Os acrianos são assim, número um nisso. Eu, antes de vir para cá, vi uma fila. É, antes do supermercado abrir, tem um próximo aqui, um supermercado grande. Então, tinha uma fila de pessoas aguardando já o supermercado abrir para poder fazer as compras. Então, para quem deixou para a última hora, ou já está se planejando aí para a ceia de ano novo, muita gente faz esse jantar, essas confraternizações na virada do ano. Então, para quem ainda vai fazer compras, é bom fazer esse planejamento da ceia, não é?
Olha, eu vou dizer primeiro que que eu tô junto com os acrianos, tá? Porque esse pessoal tava na fila antes de você chegar aí, pois eu vou terminar aqui e vou pra fila. Então eu sou pior do que eles. A gente tem uma palavra-chave que é realmente planejar. A gente precisa aproveitar os itens que ficaram mais baratos, a gente precisa olhar com um olhar mais atento para poder variar as proteínas, né? De repente eu não vou conseguir um peru, vou conseguir um chester, vou conseguir um frango, vou conseguir, enfim, a gente poder variar isso e pesquisar preços e pesquisar as ações que os supermercados fazem. Tem muita promoção boa, tem muita diversidade de promoção e a gente precisa aproveitar isso e evitar também desperdício e comprar aquilo por impulso, comprar o que a gente não vai comer. Preço da comida hoje, ele está cada vez mais determinado por aquilo que acontece no mundo, né? Cada vez mais global. E quando a gente entende isso, a gente pode se planejar e comprar melhor.
Perfeito, Fabrício. Então, para finalizar aqui a coluna de olho no preço, dá para dizer que em 2025 o Natal veio com a ajuda do agro?
Veio sim. O Brasil, ele ajudou demais, ele alimentou o mundo e ele conseguiu alimentar bem o brasileiro também. O agro alimentou o brasileiro e que esse equilíbrio continue, né? Faz toda a diferença na nossa mesa de Natal.
Fabrício, olha, nós agradecemos demais a sua participação aqui hoje, sabendo que hoje é um dia super corrido, você ainda vai às compras ainda hoje, né? Então, um ótimo Natal para você e para toda a sua família, que seja um Natal leve, harmonioso, cheio de paz, né, amor, confraternização, e a gente se espera aqui com certeza na próxima semana trazendo dicas aí para os nossos ouvintes sobre os preços dos produtos nas prateleiras, ou seja, de um modo geral e para quem ainda vai se preparar e está pensando em fazer a ceia do fim de ano.
Obrigado, Rita. Até a próxima. Um Natal muito especial, muito abençoado, transformador para você, para sua família, para todos os nossos ouvintes. É um prazer. A gente volta semana que vem de olho no preço.